Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje veremos mais três pensadores importantes nos nossos dias que têm escrito, têm concedido entrevistas, conversações a respeito de tudo que tem ocorrido recentemente por conta do coronavírus, Covid-19, a infecção que tem se espalhado pelo mundo todo. O primeiro desses filósofos, Jürgen Habermas. Por uma questão de edição, houve um problema técnico na hora de fazer a edição final, e essa parte do Habermas ela foi infelizmente perdida. As duas outras partes estão intactas, então eu vou fazer um breve apanhado do que vimos sobre o Habermas, está bem? Bem, o texto do Habermas pede algumas considerações preliminares sobre o trabalho dele, antes de irmos a essa entrevista que foi publicada no jornal francês, o Le Monde, e há poucos dias, inclusive, temos apenas 2 semanas, talvez nem isso, 10 dias da publicação dessa matéria. Primeiro eu quero recomendar a obra Teoria do Agir Comunicativo e também a Ética da Discussão de Habermas. Acho que são obras muito importantes para quem estuda filosofia clínica, para quem trabalha no consultório. A maneira de entrarmos em conversação, em diálogo com Habermas, na verdade, há vários caminhos, mas um deles que acho oportuno é via Adorno, via Horkheimer. Habermas chega, ele era uma espécie de caçula entre esses todos os grandes filósofos, ele secretariou, não é, os trabalhos durante um tempo, e ele era uma pessoa querida naquele ambiente, era um garoto no meio de professores renomados, e aprendeu muito com eles. Além de aprender muito com eles, Habermas pôde continuar a desdobrar aquele trabalho, aprofundá-lo. Não tinha uma erudição como tinha Adorno, e nem era o intuito dele. O intuito dele era trabalhar a questão desse agir comunicativo, o elemento ético da discussão, numa base da linguagem. Vamos então ver em linhas muito gerais o que é isso. Para Habermas, quando nos relacionamos, nós fazemos isso pela linguagem. E a linguagem já é uma forma de ação. Ela por si somente. Não é assim, vamos ter a linguagem para então gerarmos algo, uma ação. Isso até acontece, desdobramentos acontecem. Mas, em princípio, a própria linguagem já é esse elemento. Muito além de usar a linguagem de uma maneira pragmática, funcional, para que ela alcance determinado objetivo, e pró, contra, etc., Habermas coloca que é fundamental, é essencial, simplesmente a linguagem, que ela exista, que nós possamos falar, que existe esse encontro. Olhem, esse é um elemento muito delicado numa época como a nossa e por todas as discussões que nós temos acompanhado nos vários lugares hoje, não é? Habermas vai colocar como um fundamento para isso a razão. Não é a razão... Mas aqui não é simplesmente a razão pela razão, é a razão com um elemento de racionalidade. Então aqui implica o caráter lógico, implica o caráter das trocas, não é? Implica as alteridades. E para que isso tudo, quer dizer, a linguagem com a razão, a racionalidade, possam conversar, é fundamental que o substrato aqui, a base, seja ética, que nós temos os elementos morais, os elementos éticos, essas questões. E um posicionamento ético em Habermas só vai adquirir uma validade quando todo esse elemento e esse objeto tiver a liberdade da discussão. Não é? Esse é o que conduz ao agir comunicativo. Bem, a partir desta perspectiva é que Habermas vai tratar nesta entrevista do que está acontecendo. E o jornalista que o entrevista pergunta: o que essa crise que estamos vivendo sanitária hoje no mundo, o que ela está mostrando do ponto de vista ético, filosófico, político? Toda entrevista é levada diretamente para os trabalhos que Habermas desenvolveu a vida inteira. Hoje um homem idoso, com mais de 80 anos, e que está acompanhando mais um capítulo difícil na trajetória da humanidade. Habermas diz: do ponto de vista filosófico, palavras dele, me chama a atenção que a pandemia hoje obriga todos a refletir sobre algo que antes era conhecido apenas por especialistas. Hoje, todos os cidadãos estão aprendendo como seus governos devem tomar decisões, conhecendo bem os limites de conhecimento dos próprios virologistas consultados. Para Habermas, é muito raro isso que estamos vendo, que possamos acompanhar quase instantaneamente o que se passa a cada momento, a cada passo nessa caminhada. Não é? Ele coloca que isso é inédito, que estamos pensando em conjunto, ou pelo menos acompanhando com grande proximidade cada elemento desses. Esse já é um primeiro elemento. O jornalista então diz: bom, diante disso, quais seriam os desafios éticos, não é? E o Habermas então coloca uma questão que neste momento, no mundo inteiro, é muito discutida. Vejam a opinião do filósofo. Ele diz: acima de tudo, eu vejo dois casos possíveis que violam a intangibilidade da dignidade humana, que a Constituição alemã garante no preâmbulo e afirma no segundo artigo com a declaração: toda pessoa tem o direito à vida e à integridade física. O primeiro problema diz respeito à chamada triagem, o outro, a escolha do momento certo para interromper o distanciamento social. Então, por favor, anotem: triagem, primeiro, e segundo, distanciamento social. Ele diz: o perigo de sobrecarregar as unidades de terapia intensiva nos hospitais, que já ocorreu na Itália e é temido no nosso país, a Alemanha, tem os cenários da medicina da catástrofe, que geralmente ocorre apenas durante as guerras. Se o número de pacientes hospitalizados exceder o número de leitos disponíveis das unidades de terapia intensiva, os médicos inevitavelmente terão que tomar uma decisão trágica, porque em qualquer caso é imoral. Daí surge a tentação de abdicar do princípio da igualdade de tratamento para todos os cidadãos, independentemente de status, ordem, idade, etc. E no nosso caso em especial, favorecer os jovens em detrimento dos idosos. Isso poderia ser desejado pelos próprios idosos, em um ato de altruísmo moralmente admirável. Mas qual médico pesaria o valor de um homem contra o valor de outro homem, erigindo-se assim a mestre da vida e da morte? Vejam o problema que é colocado por Habermas, não é? Há muitas discussões sobre isso. O que poderia ser feito? Uma das medidas que poderiam ser feitas, uma vez que o médico não tem uma formação para esse tipo de trabalho. A formação dele é para usar o respirador, é para monitorar, ver a prescrição medicamentosa, os cuidados, etc. É para isso que ele é treinado. Agora, para essa triagem, tem um senhor de idade, uma gestante, uma criança, e ele só tem um aparelho, para quem ele dará? Um médico não tem uma formação profissional para isso. Precisamos ajudá-lo. Ajudar como? O que, por exemplo, a filosofia clínica poderia ajudar? Uma das maneiras, mas ela é muito imperfeita e carece de muitos ajustes, é se cada um de nós já a priori, antes de ter uma situação gravíssima, e tomara que nunca tenha, mas deixar, por exemplo, um estudo escrito no qual colocaria ali suas decisões, seu modo de entender a questão, não é? Talvez alguns dissessem que, olhem, se acontecer uma fatalidade dessas, pode dar meu lugar, o respirador, se tiver uma criança, que ela seja atendida, estará tudo bem. Mas lembrem que isso é imperfeito porque a decisão carece de vários critérios. Se eu tomo essa decisão, por exemplo, num momento em que a vida já não é, a pessoa já está num processo de grande tristeza existencial, já desistiu, e é por um momento deste que a fala surge, precisamos questionar a validade disso. Outras vezes, a pessoa fez um seguro bancário imenso, não é? E vai aproveitar uma situação dessas para resgatar outras coisas. Outras vezes, isso leva a outros caminhos, como elementos autopunitivos, que só vão se expressar dessa forma. Outras vezes é uma oportunidade de alguns colocarem de uma maneira que para eles parece sensata, afinal, a própria vida. E assim há muitas questões a se trabalhar. Ou seja, um documento desses ainda teria que passar por vários critérios, mesmo porque quem vai tomar a decisão? É o médico? É a sociedade? São os familiares? Não é? Há uma série de elementos aqui para além disso. E Habermas, quando coloca essa questão, lembrem, para ele é importante a discussão muito mais do que um encaminhamento que vai dizer este, aquele tem razão e tal coisa. Estamos diante de problemas muito sérios e trabalhar com eles é uma das funções da clínica, do filósofo, não é? Ele diz que, ao final da entrevista, a linguagem dos valores ouvidas na economia induz a quantificação objetivante, que é própria da perspectiva do observador. Mas essa perspectiva não pode ser a maneira de tratar a autonomia das pessoas quando me dirijo a uma segunda pessoa. A autodeterminação do outro só pode ser respeitada ou negada, ou seja, reconhecida ou ignorada. A ética médica profissional em relação a isso está de acordo com a Constituição e segue o princípio segundo o qual uma vida humana não pode ser posta em contraposição com uma outra. Ou seja, mesmo assim, o ato da decisão surgirá inúmeras vezes. Não é? Inúmeras vezes. E temos aqui uma série de problemas e questões a tratar. Agora vou parar aqui o gravador para que as duas outras partes que foram feitas na aula possam ser encaixadas neste resumo que eu fiz da primeira parte. Prosseguindo o nosso trabalho, vimos um autor alemão. Agora vamos ver dois autores de origem judaica, um inglês, a Judith Butler, primeiro, e depois um francês, que é o Bernard, onde está o doutor? Está aqui, Bernard Henri Lévy, é o último. Vamos então primeiro agora a Butler. Bem, Essa autora tem um trabalho que eu acho notável. Notável é um desses trabalhos que abre horizontes, não é? Que essa mulher fez a um custo social e existencial imenso, e com sacrifícios da própria vida dela. Essa matéria dela foi publicada também há pouquíssimos dias, viu? Não tem nem um mês que a Judith Butler fez essa posição, essa filósofa, no qual ela opina, e opina de uma maneira veemente. Quando vocês pesquisam pela Butler nas mídias, nos sites de filosofia, vocês encontram que ela é uma pós-estruturalista, etc. e tal. Olhem, eu acho isso muito apressado, dizer que essa autora é uma pós-estruturalista. Ela tem um pensamento que merece uma certa cautela, okay? Pelas bases que ele vem. Primeiro, que ela atualiza e aprofunda muito do que nós entendíamos desde a década de 50 sobre a questão da mulher. E não, quando eu digo mulher, não estou apenas dizendo homem e mulher, não é isso. Já com ela, a mulher alcança e ultrapassa aquela dimensão anterior. Não é mais a mulher que está brigando por emprego, né, mas a mulher que está brigando por poder dentro de casa, é uma nova mulher. É outra feição que ela já parte. Depois tem toda a teorização que ela faz, não é, do queer, que é novíssima e que é muito interessante e que vai abrir um espaço profundo de estudo e conversação de todos os elementos de transgênero e que já alguns filósofos estão encaminhando, como vocês viram pela aula de ontem, quem participou, para vegetais, para animais, para a própria concepção planetária. Muito interessante. E, por último, o trabalho dela na área ética, que é fortíssimo e que vai conversar com tudo isso, levando a concepções políticas. Vamos, então, agora ver... Nós já trabalhamos essa autora em um dos nossos cursos. Vamos, então, ver o pensamento dela, tá bem? Ela nos diz: o imperativo de isolamento coincide com um novo reconhecimento da nossa interdependência global no novo tempo e espaço da pandemia. De um lado, somos solicitados a nos recolhermos em unidades familiares, espaços compartilhados de moradia, ou domicílios individuais, privados do contato social, relegados a esferas de relativo isolamento. E de outro lado, com o coronavírus, estamos diante de um vírus que transpõe tranquilamente as fronteiras, completamente alheio à nossa própria ideia de território nacional. Quando eu li isso, me lembrei muito, quando a gente estuda as armadilhas conceituais, aquelas paredes que são às vezes porosas de um lado e intransponíveis do outro lado, dando uma impressão. Em relacionamentos humanos, isso é muito visível. Às vezes um pai consegue ir até um filho, estender a mão e dizer: meu filho, me perdoa, vamos conversar. Mas o filho às vezes não tem como ir ao pai. A parede que o filho colocou lá do lado dele em relação ao pai, às vezes não é porosa. A do pai é porosa. E isso não depende, às vezes, de ética, de bom senso, de querer fazer. Outros fatores, às vezes, impedem essas caminhadas e ocasionando, às vezes, desencontros. Uma pena. Quando ela coloca isso, ela faz lembrar um pouco aqueles trabalhos. Quais são, prossegue a autora Butler, as consequências dessa pandemia no que diz respeito à reflexão sobre igualdade, interdependência global e nossas obrigações uns com os outros? Pois o vírus não discrimina. Poderíamos dizer que ele nos trata com igualdade, nos colocando igualmente diante do risco de adoecer, perder alguém próximo e de viver em um mundo marcado por uma ameaça iminente. Por conta da forma pela qual ele se move e ataca, o vírus demonstra que a comunidade humana é igualmente precária. O fracasso por parte de certos estados ou regiões em se prepararem adequadamente de antemão, o fortalecimento de políticas nacionais e o fechamento de fronteiras, e a chegada de empreendedores ávidos para capitalizar em cima do sofrimento global, tudo isso atesta a velocidade com a qual a desigualdade radical, o que inclui nacionalismo, supremacia branca, violência contra as mulheres e contra as populações queer e trans, e a exploração capitalista encontram formas de reduzir e fortalecer seus poderes no interior das zonas da pandemia. Isso não deve ser surpresa nenhuma. A política de atendimento da saúde nos Estados Unidos traz isso à tona de maneira particular. Um cenário que já podemos imaginar é a produção e comercialização de uma vacina eficaz contra o Covid-19, claramente ávido para marcar pontos políticos que poderão garantir sua reeleição. Trump já tentou comprar com dinheiro direitos exclusivos para os Estados Unidos a uma vacina de uma empresa alemã, a CureVac, financiada pelo governo alemão. O ministro alemão da Saúde, que certamente não deve ter ficado nada contente com isso, confirmou à imprensa alemã que a oferta foi de fato feita. Um político alemão, Kohl, comentou: "A venda exclusiva aos Estados Unidos de uma possível vacina precisa ser evitada a qualquer custo. Capitalismo tem limites." Fecha aspas. Suponho que ele estava questionando o uso exclusivo e não ficaria nem um pouco mais satisfeito com a mesma provisão caso ela se aplicasse exclusivamente aos alemães. Esperemos assim, porque podemos imaginar um mundo no qual vidas europeias são valorizadas acima de todas as outras, e vemos que esse tipo de valoração se desenvolvendo violentamente nas fronteiras da União Europeia. Não faz sentido recolocar novamente a questão. O que Trump estava pensando? A questão foi levantada tantas vezes, em um estado de completa exasperação, que não podemos nem ficar surpresos. Isso não significa que nossa raiva diminui com cada nova instância de autoengrandecimento antiético, criminoso. A Butler não ignora que, e isso, claro, dentro do pensamento dela, que um mundo no qual as desigualdades são fomentadas e muitas vezes financiadas com impetuosidade imensa, ela, para essa autora, apostar que vai haverá uma vacinação universal, uma solução universal que vá ajudar todo mundo, ela não acredita nisso, mas ela pede por isso. É uma das oportunidades que temos de abraçar irmãos, de compreender o que é fraternidade de fato. E cada um está dando seu testemunho nesse momento. Vocês estão vendo bem, não é? O que cada povo faz, cada pessoa faz, como cada um de nós está interagindo. E aqui eu gostaria de voltar uma vez mais ao que vimos há pouco, como um segundo aprofundamento. Então, na situação dramática de uma pessoa chegar ao hospital e tem três pessoas, à sua direita tem uma velhinha de 70 e tantos anos, à esquerda uma criança com uma bonequinha e nós aqui no meio. E o médico nos olha exasperado porque só tem um respirador e só vai poder usar uma pessoa. Bem, dentro dessa questão, nós vimos há pouco, se existisse uma questão prévia, por exemplo, um de nós poderia, dos três que estão ali, segundo os protocolos sociais, fazer uma análise prévia, deixar um documento prévio sobre uma tal questão. Não sei se haveria tempo de avaliação e validação desse documento. Quem avaliaria, com quem conversaria esse estado de coisas? Um médico? O médico não tem formação para isso. O médico tem formação técnica. Ele tem que olhar meu pulmão, ele tem que debelar a infecção. É isso que o médico vai fazer. Essas questões existenciais dizem respeito a nós, filósofos. O que nós vamos trabalhar sobre isso? Como vamos orientar esses profissionais? Ou deixaremos o médico, que tem uma formação técnica, para no momento terrível ter que fazer uma... Não sei nem se podemos chamar de escolha. Que nome seria isso? Não é? Talvez não são só dois ou três que estão morrendo. O próprio médico pode estar morrendo por conta dessa decisão e outras coisas. Mas não é apenas a questão em si. Vejam que Butler diz, não é essa questão. Essa questão ali é uma questão pontual. Há uma outra que é maior e que leva a situações como estas, que, aliás, não haveria, provavelmente, se nós pensássemos coletivamente, dentro de uma fraternidade e não dentro de um elemento no qual aquele que pode mais, aquele que é mais forte, que tem mais, vai se salvar em detrimento do seu irmão que não tem. Será que é esse o melhor testemunho que a nossa sociedade consegue? Por favor, não confundam aqui com questões políticas de direita ou de esquerda. Tanto governos de direita quanto de esquerda já deram testemunhos suficientes sobre isso para que não acreditemos que a política, sendo de A ou de B, vai salvar. É uma questão que ultrapassa a política e bate na existência. Não é? Para Butler, a questão não pode ser resolvida pontualmente ali. Precisa ser resolvida muito antes. Desde se vamos fazer uma seletividade, os mais frágeis ficarão em casa, os mais fortes poderão voltar ao trabalho, desde isso, até as questões que antecedem isso dentro de uma base social. E aí sim, quando chegarmos lá num fator tremendo como esse, já teremos um caminho andado para podermos deliberar melhor sobre esses assuntos. Não necessariamente resolver da melhor maneira, porque uma situação dessas, que melhor maneira, dentro de tudo que temos vivido de contrastes e paradoxos. Bom, a Butler aprofunda isso e bate com muita força nessa questão. Ela pergunta, será que ele imagina que boa parte das pessoas pensa que é o mercado que deve decidir como a vacina será desenvolvida e distribuída? Seria sequer concebível no interior do mundo dele insistir em uma preocupação mundial da saúde que deveria transcender a racionalidade de mercado numa hora dessas? Ele está certo em supor que nós também vivemos no interior dos parâmetros de um mundo imaginado como esse? Mesmo se tais restrições com base em cidadania nacional não se aplicarem, nós certamente veremos os ricos e os plenamente assegurados correrem para garantir acesso a qualquer vacina dessas quando ela se tornar disponível, mesmo que o modo de distribuição só garanta que apenas alguns terão esse acesso e outros serão abandonados a uma precariedade continuada e intensificada. A desigualdade social e econômica garantirá a discriminação do vírus. O vírus por si só, ele não discrimina, mas nós humanos certamente o fazemos. O texto continua e aprofunda sobre quais mortes devemos chorar. Quais mortes podemos chorar? Aprofunda também no direito humano à saúde. Como podemos negligenciar um tal aspecto, não é? Como podemos ser o que tornou tantos corações duros e ilhados a ponto de não mais considerarem a dor do outro? Que espécie de cegueira foi essa que se abateu em tantos de nós? Tudo isso ela vai falar nas palavras dela. E ela propõe uma coisa, que eu acho que neste mundo de agora temos uma boa oportunidade de reconsiderar algumas coisas. Sabe o que a Butler pede? Valores além dos capitais. Valores além dos capitais. É interessante que essa mulher de 60 anos, uma filósofa, uma das vozes importantes da nossa época, e uma mulher que pertence a várias minorias, não é? Desde das opções pessoais da vida íntima dela, até a etnia, como judia, que perdeu familiares em campos nazistas e tudo, mas sempre lutando por esses elementos de minorias, como uma mulher assim, que tinha tudo para se flagelar dentro de um pensamento mesquinho e frustrante por ter sofrido tantas perseguições de tantas ordens, como ela consegue reverter tudo isso e se abrir em forma de horizonte? É belíssimo. E isso que ela propõe remonta à velha tradição judaica dos avós dela, dos tataravós dela, que diz não o capital primeiro, primeiro os valores. Vejam como isso funciona. Não vou ler aqui o texto, vou explicar o texto. Suponha que você ama seu filho, ama sua esposa, ama seu marido. Então você propõe a eles, diz, vamos fazer uma pequena horta. E seu filho diz, papai, quantas pés de alface me cabem? Você diz, ué, meu filho, eu nem pensei, isso é nosso. Sua mãe vai fazer alface na cozinha, eu faço também quando eu for assar umas batatas. Você pega o que quiser. Mas eu posso ficar com mais um saco a mais de alfaces, meu pai? E aí você pensa, mas meu filho, você não tem onde guardar isso. Vai estragar. Quem sabe a gente deixa no pé, você vai tirando à medida que vai precisando. Ele diz, não, mas quem vai controlar? O senhor pode pegar mais pés de alfaces do que eu. Diz, meu filho, por que eu pegaria? Isso é nosso, é seu, você não quer. Papai, o senhor tem um pensamento que é socialista ou capitalista? E a gente diz, meu filho, eu não sei se é um ou outro. Eu acho que às vezes é um pouco de um, às vezes é um pouco de outro. Não sei. Como seu pai, às vezes eu digo, não faça isso, colha ali. Isso é socialismo ou capitalismo? Vejam. E aí, a esposa que está vendo tudo, ela chega e diz, vocês dois podem parar? Não existe amor entre nós? Não haverá o suficiente para todos nós? O que importa? Se você vai ficar com mais alfaces e nós com menos, então qual é o problema? Há alface para todos? Todos ficarão bem? Ok, pronto. E aí alguns bichinhos de estimação se aproximam, não é? Uma pequena ovelhinha que está ali, que é da sua filha, já gostou de um pezinho de alface e está comendo. Seu filho diz, não acho que os animais também devam participar disso. Você diz, meu filho, eles também podem participar. Nós temos o suficiente também para eles. É isso que a Butler coloca. Primeiro os valores. Valores familiares. Valor familiar não é você, marido, esposa e filho, fazendo de conta que isso é uma família. É família. Família se constrói com amor, com expressividade, com reciprocidade, com alteridade. É essa família que ela está falando. Aquilo que Jesus falou lá no deserto, quando foram chamados e disseram, quem é a família? Família é aquele que tem o mesmo sangue que eu ou é aquele que partilha das coisas mais essenciais da vida? Butler nos chama para isso e diz, valores, senhores, primeiros valores, primeiro ética, primeiro moral, primeiro o que habita a nossa alma. E aí o capital deixará de ser um problema, os hospitais deixarão de ser um problema. Nós teremos outros problemas, não mais esses. Bem, por último, o filósofo francês Bernard-Henri Lévy. Esse filósofo é extremamente polêmico, mas os outros dois não ficam tão longe desse, não. O Henri Lévy que iniciou uma carreira filosófica muito profunda. Ele montou um grupo dos novos filósofos que abriam horizontes muito bonitos na época dele, mas pelas escolhas que o Bernard Henri Lévy tomou, um homem muito preocupado com as mídias, muito preocupado com certas questões que muitos entenderam como vaidade, outros entenderam como luxúria, por ele ter se aproximado de certos políticos poderosos e ter feito alguns trabalhos muito questionados. O fato é que na década de 70 ele foi uma das vozes muito, muito importantes no pensamento filosófico europeu. Ainda que o nome Henri Lévy mostre essa origem franco-judaica, ele nasceu na Argélia, não é? Na Argélia, e lá na década de 50 que ele vai para a família dele, eu não lembro, acho que foi em meados dos anos 50, que ele vai com a família para a França. Muitos discordam e consideram esse filósofo um não filósofo. Não é uma peja muito dura, uma crítica muito dura por conta dos trabalhos que ele fez. Ele, nas colônias francesas, ele administrou lá, esteve do lado dos poderosos industriais, do lado da mídia, da indústria de armamentos, no momento em que o mundo discutia isso. Ele também trabalhou com madeira e naquela industrialização, extração terrível que houve na década de 70, né? Ele esteve muito ligado a isso, então a imagem dele ficou muito fraturada entre o público filosófico. Eu fiz questão de colocar o Bernard Henri Lévy próximo da Butler. Os dois têm pensamentos aparentemente completamente diferentes, nas mais diferentes áreas da vida. Mas vamos ver alguns elementos agora, à medida que vamos nos aproximar deste filósofo, como um fechamento do trabalho, mas também como um aprofundamento. Este filósofo também, as palavras que nós vamos ver aqui, tem apenas 10 dias também. Olha, não tem nem 10 dias, tem uma semana no máximo. É muito recente. Todos os três falaram muito recentemente sobre isso que está acontecendo. Ele é um homem com seus 70 anos e participou ativamente de... Ele viu de perto a gripe asiática, lá na década de 70, 50, né? 50, gripe asiática. Ele também viu a gripe de Hong Kong, lá nos anos 60. Ele vivenciou de perto muitos desses problemas. E, na opinião deste filósofo, nós temos problemas aqui. Ele fala o seguinte: fizemos progressos na civilização. Hoje, nós estamos em um mundo em que a vida vem primeiro e a vida se tornou sagrada. Não era assim há 50 ou 60 anos atrás. Isso é muito bonito. Essa ideia de que a vida é sagrada é um progresso extraordinário. Por outro lado, o que é menos afortunado é que acredito que o sistema de informação, como ele funciona hoje, com sua própria viralidade, ajuda a levar a histeria a uma percepção das coisas e a um debate. Bem, este filósofo que, inicialmente, como eu falei sobre algumas coisas em relação a ele, vocês poderiam ter localizá-lo muito longe da Butler, mas o que ele está dizendo não faz uma aproximação com Habermas, com Butler e com outros pensadores dos nossos dias? Ele não está nos avisando, cuidado, Cuidado, porque as mídias, como nós as construímos, elas se tornaram uma própria, elas mesmas já são virais, não é? E rapidamente levam a uma histeria. Histeria aqui que ele fala na acepção de gritaria, não no sentido psicoanalítico do termo. Bem, esse filósofo recentemente, ele teve muitos problemas com amigos próximos dele, muitos. Vários desses amigos viraram as costas e seguiram para outros caminhos, não tanto por posições de agora. Ele comenta assim sobre isso que estamos vivendo. Em 1968 e 1969, a ideia de que o vírus era algo, a ideia era que o vírus era algo horrível, mas que fazia parte da condição humana. Não era um agente externo, manipulado por potências estrangeiras e injetado em uma humanidade saudável. Qual é a metáfora de travar uma guerra, se não isso? Está dizendo que é um inimigo estrangeiro que devemos erradicar. Vários líderes ocidentais, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que luta contra um inimigo invisível, e inicialmente o presidente francês, compararam a batalha contra o coronavírus a uma guerra. Mas isso abre espaço para líderes como o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, para explorarem a crise para prosseguir uma agenda autoritária e para outros abusarem de preocupação pública em buscar outras causas. Para mim, neste ponto, não há sequer um debate. Para Viktor Orbán, na Hungria, aproveitar o vírus para impor uma redução dos direitos cívicos, isso é simplesmente nojento. Mas hoje existe uma coisa que me parece muito preocupante. Em nome de todas essas pessoas, de qualquer campo de atividade político, é que instrumentalizem esse vírus, dando-lhe um significado, aceitando isso para a promoção de uma causa. Bem, senhores, nessa parte que ele coloca, que para ele chama de detestável, sabe, e fala que de vários lugares isso está surgindo, que alguns dizem, isso aqui é uma vingança da natureza e amarra toda uma ideologia ecológica para instrumentalizar o vírus, não é? Outros vão falar, isso é uma invenção dos comunistas, isso é uma invenção dos capitalistas, isso é uma invenção de determinado setor da economia, isso é uma invenção de determinado país. Ele diz que esse é um risco que nós estamos correndo e que é imenso. Um vírus é estúpido, ele prossegue. Um vírus é burro. Não está enviando uma mensagem. Acho que devemos resistir a tudo isso. Por um lado, você tem seus teóricos da conspiração padrão. Os cretinos que pensam que foi construído o vírus em um laboratório. Mas você também tem os traficantes de conspiração mais sofisticados que dizem que o vírus tem um plano, traz uma mensagem. É muito importante dizer para essas pessoas, um vírus não é uma mensagem, ele não tem inteligência, está cego. O Henri Lévy faz aqui várias aproximações com o que vimos em Butler e várias aproximações com o que vimos em Habermas. Neste momento, os filósofos trabalham no mundo inteiro para encontrar orientações, direcionamentos no sentido de aprofundarmos essas questões. Na internet eu tenho acompanhado em vários jornais estrangeiros, já selecionei para a semana que vem vários textos. Tem filósofos fazendo diários nesses momentos. Então, eu já baixei para imprimir para nós trabalharmos na semana que vem. Vamos ampliar um pouco. Ao invés de 3, vamos trabalhar 5 filósofos a cada aula dessas. Porque há muitas concepções muito interessantes. Muito. Agora que esses primeiros filósofos já se pronunciaram e fizeram uma abertura de horizonte, muitos outros agora começaram a aprofundar, a pegar elementos que são colocados e com a ajuda de todo o aparato que nós temos hoje em laboratórios de pesquisa do mundo inteiro, laboratórios de linguística, de lógica, de epistemologia dentro das universidades, os filósofos têm ajudado muito nessas questões. E nós que somos filósofos que estão na clínica, muitas questões também estamos observando, muitas estamos de fato construindo juntos. Em breve, muitos falam que, independente do que acontecer agora, para muitas pessoas o mundo não é mais o mesmo, não volta mais a ser o que era. Eu, da minha parte, concordo com isso. Acho que sim, que para muitas pessoas nas mais diferentes áreas, e incluo dentro dessas áreas da nossa, da área que trabalha com terapia, com clínica, há muitos elementos neste momento que estão mudando várias orientações. Poderia citar algumas para vocês como fechamento, por exemplo, na área da família. Aquela família que se imaginava que estava mudando, agora muitos têm a certeza completa disso. Essa quarentena mostrou para várias pessoas que a família, a nova família, já é uma realidade de fato. Muitas pessoas agora estão seguras e convictas também na área social, para dar um exemplo de uma outra área, que a discrepância social, o fato de acharmos razoável termos favelas, termos pessoas que vivem com um verdadeiro horror, enquanto outros têm muito, independente de ser socialista, capitalista ou qualquer coisa, que isso não deve ser mais aceito da maneira como foi, que realmente uma atitude precisa ser tomada por isso. São muitas as pessoas pensando assim. Na economia, muitas pesquisas estão mostrando que temos mais recursos do que imaginávamos ter. Algumas leituras apocalípticas de que o mundo vai mergulhar numa recessão, vamos levar 30, 40 anos para voltar ao que éramos. Vejam, acessem na internet o que os jornais diziam quando terminou a Segunda Guerra. O que os jornais diziam também quando terminou a gripe espanhola. Olhem as previsões, quantas décadas o mundo precisaria e o que de fato aconteceu depois. Isso numa época em que nós não tínhamos nada perto dos recursos que temos agora. Falar que vamos, que a década está perdida, vejam, nós estamos em 2020 e alguns estão falando que a década está perdida. O que sabem, eles estão, muitos que falam essas coisas, estão olhando num retrovisor, estão olhando lá para o passado, fazendo uma leitura do século 17, 18, para as pestes de então, achando que agora tudo que andamos de lá para cá não significa nada, e significa muito. E muitos de nós estão nesse momento dando esse testemunho. Muitos nas mais diferentes áreas estão mostrando, temos alternativas. Vocês estão vendo por todos os lados. A readaptação rápida de indústrias, de serviços, de tecnologias, pessoas fazendo auxílios mútuos. Fosse algo assim, num país pobre, e o Brasil é um país pobre, tecnicamente, economicamente, estamos ainda tentando caminhar, com contrastes imensos. Quer dizer, fosse algo assim no Brasil há um tempo passado, na década de 20, 30, e como nos levantaríamos, me digam. Lá sim, algumas leituras apocalípticas talvez caberiam, mas agora, com tudo que compreendemos, com tudo que caminhamos, nas mais diferentes áreas, olhem na educação, a inovação que está acontecendo, olhem na área social, na área política também, certas coisas que antes passavam completamente opacas, agora são transparentes para muitas pessoas que antes não viam nada. Não me refiro a Lula ou Bolsonaro, ok? Não vamos coisificar essas questões e reduzi-las a um partido ou outro partido. Não é disso que estamos falando. Também na questão global, vocês veem nas áreas biológicas, químicas, farmacêuticas, laboratórios do mundo inteiro conversando, fóruns mundiais, pesquisadores trocando informações de ponta em prol de um bem comum. Na área da natureza, estamos vendo animais passeando por ruas, pássaros voltando a cantar, fotos de satélite mostrando o planeta, a beleza do nosso planeta que antes estava coberto por fumaça. Mais um pouco e geleiras começam a surgir onde elas tinham desaparecido e outras coisas mais. Ou seja, eu apenas pinguei uma gota de coisas promissoras num oceano de informações que não são nada promissoras, para mostrar que temos sim condições, com muito trabalho, muita pesquisa, nada de utopia, com muita responsabilidade, e isso nos compete, temos condições de caminhar com dificuldade, mas em cada área estão surgindo horizontes que antes não surgiam em situações como estas e que podem nos ajudar nessa caminhada. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que estudamos hoje aqui.